Alô, alô.
Bom dia a todos, bom dia a todas. Vamos começar a terceira edição do Roda Visa, com o debate hoje, que é o debate que marca esse último dia de simpósio, enfrentando a questão do controle e da participação social. Claro que, a exemplo dos outros dois dias, assuntos candentes acabam surgindo na pauta e os nossos convidados acabam tendo que enfrentar. Né? A gente está um pouco atrasado, como sempre a programação foi sendo estendida, mas eu já vou chamando para a mesa nossos quatro convidados de hoje, que é o Dr. Luiz Armando Hertal, diretor adjunto da Anvisa, que estava sentado ali na primeira fila, até aqui. Luiz Armando é farmacêutico, sanitarista, e como diretor adjunto da Anvisa tem atuado nas áreas de alimentos, laboratórios, sistemas de informação, descentralização e gestão do conhecimento. Chamo também a nossa colega Miriam Ventura, que é advogada. É pesquisadora do Centro Colaborador de Vigilância Sanitária da ISP Fiocruz, professora do Instituto de Saúde Coletiva da UFRJ no Rio, ativista da Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS, faz parte da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil do Rio de Janeiro e se dedica à pesquisa na área da judicialização da saúde. Nosso outro convidado é Silvino Reck. Por favor, Silvino. Silvino é assessor especial do gabinete do Presidente da República, professor e educador popular, é como ele se prefere apresentar, e faz parte da Rede de Educação Cidadã. E tivemos a grata surpresa e a satisfação de incluir no nosso debate o professor que acabou de proferir a conferência inicial do dia, professor Marco Aurélio Nogueira. Por favor, professor. Professor titular de Teoria Política da UNESP, do Campus Araraquara, doutor em Ciência Política pela USP, pós-doutorado da Universidade de Roma, foi diretor da editora UNESP e da Escola de Governo e Administração Pública da Fundap. Autor de vários livros, tradutor, ensaísta, colaborador do Jornal Estado de São Paulo. Obrigado, professor. Inclusive, agradeço pelo esforço que é, depois de proferir a conferência de uma hora e pouco, ainda vira aqui. Desenvolveu uma acessibilidade à organização do Cidadania. Eu já vou começar com uma provocação. Eu tinha uma outra provocação a fazer à mesa, mas o professor da conferência de abertura me inspirou na sua fala, professor. E aí eu achei que uma das suas perguntas iniciais para o plenário, para todos nós estávamos lá presente, cabe melhor ainda que a provocação que eu tinha elaborada para cá. A provocação é a seguinte: eu estou lidando com o tema controle social, né? Eu estou lidando com pessoas que trabalham com isso. A pergunta é a seguinte: após 22 anos de Constituição Brasileira, de 1988, após 20 anos de SUS, nós podemos afirmar que existem efetivos instrumentos de controle e de participação social no sistema de saúde? E esses controles conseguem instrumentalizar as políticas públicas efetivamente? Eu já vou escolher primeiro para responder essa questão. Miriam Ventura, que está aqui do meu lado. Você que trabalha com judicialização da saúde, acho que é melhor que ninguém pode começar esse pontapé inicial, né?
Bem, bom dia, eu agradeço a oportunidade de participar e vamos lá. Eu sou uma pessoa otimista, então me parece, eu sinto que de fato a gente consegue algum grau de efetividade desses controles. Não vamos, talvez não da forma que nós pensamos que seria e do jeito que seria como desenhado inicialmente. Por exemplo, as instâncias dos conselhos e tal, eu vejo que uma dificuldade de efetividade dessas decisões. E é uma pena o Ministério Público não estar aqui, mas o Ministério Público é um grande parceiro dessas instâncias que, para fazer valer a parte a efetivação de políticas e de ações tiradas desses conselhos. A judicialização, que é o nosso tema atual de pesquisa, mostra como a Constituição permite essa intervenção direta do cidadão nas políticas de forma individual e organizada. Então, Álvaro, para dar chance para passar a bola, me parece que, de fato, a gente teve um avanço substancial, que os 22 anos serviu para muita coisa, para a gente verificar como a gente pode utilizar isso. A postura do cidadão mudou, nós deixamos de ser objeto da política para sermos agentes dessa política. Isso é absolutamente diferente de antes de 88. Nós temos instrumentos legais, processuais, políticos, institucionais, múltiplas instâncias de participação. Agora, a cidadania, ou qualquer norma, ela é uma construção social. E como tal, ela é dinâmica, interativa e depende de exercício e de articulações para fazer e refazer. Então, me parece que a gente alcançou, sim, um nível ainda não desejado de participação, mas a participação existe e a gente não pode desanimar. Temos que continuar a tentar a desenvolver esses princípios e esse projeto de 22 anos.
Mas, Arlene, você com o olhar da Anvisa, olhar de gestor federal do sistema, com a Anvisa tem os instrumentos que tem, né, de controle e participação, como é que você avalia essa questão?
Bom dia a todos. Falando do ponto de vista da Anvisa, acho que é mais fácil a gente elencar aqueles instrumentos que já estão criados, então são utilizados hoje no dia a dia da agência em relação a instrumentos de controle social. Por exemplo, nós temos instituído diversas câmaras setoriais por área de atuação. Então, nós temos a Câmara Setorial de Alimentos, a Câmara Setorial de Medicamentos, a Câmara Setorial de Portos, Aeroportos e Fronteiras, e a Câmara Setorial de Propaganda, enfim, são diversas câmaras setoriais. O que são essas câmaras setoriais? São espaços de discussão, de controle social, com a representação de setores do governo, setores da sociedade, setores das universidades, representantes dos movimentos populares e de defesa do consumidor, por exemplo, de acordo com a característica de cada área, de cada setor, enfim. Mas são instrumentos, hoje as câmaras setoriais se reúnem no mínimo uma ou no máximo duas vezes por ano, e são instrumentos importantes de contribuição que a sociedade traz para o debate e para a construção das políticas, como foi o caso da pergunta. Né? Então hoje as câmaras têm uma participação efetiva. Nós tivemos a semana passada ainda a reunião da Câmara Setorial de Alimentos, onde foram discutidos diversos temas e os diversos setores da sociedade puderam se manifestar em relação às políticas desenvolvidas pela agência na área de alimentos, assim como dos outros setores também. Nós também temos o Conselho Consultivo da Anvisa, que é uma outra instância também de participação, onde estão elementos, não só elementos do governo, como elementos da sociedade, representantes das indústrias, representantes do comércio, representantes também dos estados e municípios, que também é uma outra instância, de uma forma um pouco diferenciada da Câmara Setorial, mas é um instrumento também de controle social. Estamos indo para o terceiro ano de construção da agenda regulatória, que a Anvisa foi a primeira das agências de governo a instituir uma agenda regulatória, quer dizer, aqueles elementos que se pretende discutir no ano seguinte e que se pretende regular, né, os diversos temas que serão propostos, discutidos com a sociedade, dando assim uma transparência e uma visibilidade maior àquilo que se quer regular. E estamos aperfeiçoando a cada momento as nossas consultas e audiências públicas. inclusive com a realização de audiências públicas virtuais, né, não só presenciais, né, já fizemos duas esse ano, duas audiências públicas virtuais, onde a participação de todos pode acontecer via a rede de internet. Então são alguns dos exemplos de espaços de participação e de controle social que efetivamente atuam, né, na elaboração e na construção das políticas da mulher.
Obrigado, Arnaldo. Sempre. Como é que você vê essa questão?
Bom dia a todos e todas. Eu não sou alguém que esteja exatamente por dentro dos processos concretos de controle social na área da saúde. A minha experiência lá de trás é de ter sido deputado estadual constituinte no Rio Grande do Sul e, à época, fui presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa. Quando estava lá no início ainda, né, dos processos de constituição do sistema único de saúde, da municipalização da saúde e assim por diante. Tem uma história ligada à educação popular, à participação social, à mobilização social. E este é o motivo fundamental de eu estar aqui nesta mesa, no Álvaro perguntando, mas tu está representando o movimento social? Digo, não, eu sou governo, sou assessor presidente da República. Mas sou assessor presidente da República para fazer a mobilização social para controlar o governo. Ou as suas políticas. Ou mobilizar o povo para que ele faça o controle social. Ou, né, de alguma maneira se mobilize, né, se organize. Ou seja, uma coisa tanto quanto estranha, por um lado, né, porém inédita também. O Oswaldo, que é do Ministério da Saúde, que está aqui, com quem ele tem trabalhado muito no Ministério da Saúde, e com a MEPS, com a Abras└================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================└================================└└================================================================================================================================================================================================================².============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================ o debate, a gente poderá entrar, dependendo das questões, perguntas, em outros elementos, né, que possam explicar, debater, discutir, né, o que a gente faz e qual é a visão que a gente tem. Nós temos organizado, a partir desse trabalho que foi iniciado pelo Frei Beto, como assessor especial do presidente, quando eu era da equipe dele, quando ele saiu, fiquei no lugar dele, nós construímos o que nós chamamos de Rede de Educação Cidadã, RECID, que inclusive está ajudando aqui na organização do evento, tem vários companheiros e companheiras que estão aqui participando, inclusive aqui do Pará e eventualmente de outros lugares. O que eu diria é o seguinte, em primeiro lugar, as convocações do professor Marco Aurélio, depois ele poderá voltar, são importantes nesse sentido. Eu diria o seguinte, esse país tem muito pouco tempo de democracia, muito pouco tempo de exercício democrático, efetivo, real. Então, o Jair Bison, se você vai vir para a mesa também, estava previsto aqui, promotor público, amigo, companheiro de muita longa data, né, sabe o que é atuar nessas áreas. Né? O déficit de democracia que nós temos nesse país ainda, com todos os avanços que nós tivemos, e uma das áreas talvez mais importantes de avanço ao longo da história é a área da saúde. Todos os processos de conferências nacionais de saúde, talvez seja uma das coisas mais importantes da construção de políticas públicas de saúde, processos de participação popular ao longo do tempo, e que serviram muitas vezes de referência para outros setores. Eu hoje, por exemplo, estou muito ligado também a todas as políticas de segurança alimentar e nutricional, porque originalmente o nosso trabalho era muito ligado ao Fome Zero, na construção de um Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que nós estamos agora em fase quase final de construção, e que tem muita referência nos processos que da quantidade de conferências da saúde, da construção do Conselho Nacional de Saúde, dos Conselhos Estaduais, dos Conselhos Municipais. E aí eu termino essa primeira intervenção dizendo o seguinte, para chegar na questão, eventualmente não chegar nela. As coisas desse país, acontecem quando o povo luta e se mobiliza e se organiza. Foi esse o processo da saúde, foi de baixo para cima. Não foi o governo que deu esse ou aquilo, nem o atual. Foi quando alguém se mobilizou, alguém se organizou, alguém reivindicou direitos e alguém fez com que o sujeito de direitos pudesse ele mesmo se vocalizar a sua exigência e pudesse, portanto, dizer que tipo de democracia querem, que tipo de Estado querem, que tipo de sociedade querem. Esta, para mim, é a questão central para o debate político e para dizer se há ou não há controle social, se há ou não há efetiva participação social e popular. E esse é o trabalho, em essência, que nós fazemos a partir do governo federal, por incrível que pareça.
Obrigado. Antes da palavra ao senhor Marco Aurélio, deixa eu comentar logo. Estava sentindo falta do Ministério Público, chegou o Ministério Público. Por favor, Jairo Bisol. A promotora do Ministério Público do Distrito Federal, titulada Primeira Promotoria de Defesa da Saúde, e é presidente da Associação Nacional do Ministério Público de Defesa da Saúde. Então, o quadro aliadíssimo da área da saúde nas questões relativas ao setor. Doutor em Direito Público pela Federal de Pernambuco e mestre em Direito de Estado e Estado pela Universidade de Brasília. Bem-vindo, já. Resolveu o negócio do avião lá, resolveu. Né? Professor Marco Aurélio, sua vez, depois do Jairo.
Tá, eu vou acrescentar talvez um elemento para não interpretar, ficar repetindo o que os colegas aqui falaram antes. Eu acho que o Brasil é um país curioso, né? Quer dizer, tem muitas coisas no Brasil que acontecem por uma porta lateral, digamos assim. Ou às vezes nem chegam a acontecer. Então, eu primeiro respondo a pergunta. Eu acho que 20 anos depois, ou 30 anos depois, eu acho que os avanços são inegáveis. Seja em termos de participação, seja em qualquer setor que a gente queira no Brasil, que a gente queira considerar no Brasil, os avanços são muito expressivos. Acho que hoje a sociedade é muito diferente do que era na metade dos anos 80, ou muito mais diferente do que era na década anterior. Isso tanto porque o mundo mudou, como porque nós avançamos em determinadas áreas nas quais nós éramos particularmente deficitários. Por exemplo, a maior parte das pessoas que estão aqui, creio eu, não sei se a maior parte, não sei se é elegante, não colocar todo mundo na mesma faixa da minha idade, né? Mas nós crescemos em ambiente inflacionário. Né? O ambiente inflacionário é um ambiente de corrosão psíquica por definição. Ele pode dar origem a qualquer coisa, menos a vida digna, vamos dizer assim. E nós crescemos. Os anos 90, por exemplo, assistiram à desmontagem da armadilha da inflação. Os anos 90 foram anos complicados no Brasil por uma série de motivos, pensando tanto do ponto de vista de desempenho governamental, como do ponto de vista das mudanças que a sociedade sofreu. Então nós tivemos um primeiro ciclo que se concentrou na questão inflacionária, um segundo ciclo, que é basicamente o governo Lula, né, que se concentrou em uma sistemática de distribuição de renda, vamos dizer assim. Então eu acho que desse ponto de vista, nós estamos hoje navegando numa espécie de ciclo virtuoso, né, de dois ciclos que se compuseram, que se complementaram e que estão produzindo resultados interessantes em termos assim, da organização da economia, da distribuição de renda e da recuperação de determinados sistemas. Eu estou falando isso porque eu acho que tudo isso nos ajuda muito a entender os avanços que nós conseguimos obter em termos de participação e controle social. Eu concordo com a Miriam, né, que a Miriam falou, que nós ainda estamos longe do desejado. Né? Talvez a gente sempre fique longe do desejado. Até mesmo porque os mecanismos de controle são uma construção, como você falou. E como a sociedade se movimenta, os mecanismos de controle sempre têm que estar, digamos assim, recuperando alguma coisa, ganhando alguma coisa para poder acompanhar a sociedade. Uma outra coisa que é estranha no Brasil, eu vou tirar da frase, da fala aqui do Silvio. E eu vou fazer uma provocação. Porque eu sou o cara, eu vivo, a minha vida para fazer provocação. Não sei. Aquela coisa do chacrinho.
Faz parte,
eu vim para esclarecer, eu vim para confundir. Né? Então, assim, é esquisito. Claro que é esquisito. Participação social induzida pelo governo. É esquisitíssimo, eu diria. E não só é esquisito, como é preocupante. Né? Porque, e se um belo dia o governo parar de incentivar? Isso é uma pergunta fantástica. Se de repente o próximo governo para de botar dinheiro e recursos técnicos, políticos, etc., na área da participação, ela pode naufragar. Não estou dizendo que vai, é que pode. O que me garantiria que ela não naufragasse? A outra coisa é a seguinte: uma participação induzida por cima pode significar uma participação que assimila determinadas condutas, princípios, valores, que não nascem da base ética, moral, política do participante, e sim da base ética, moral, política do governante. Né? Mas então, uma participação que vem de cima para baixo, ela pode transferir para o participante coisas que não têm necessariamente a ver com ele, que não têm necessariamente a ver com os interesses dele, e que podem perfeitamente ter a ver com os interesses do governante. Então, nós também precisaríamos de algum tipo de antídoto, né, de vacina, contra esse tipo de problema. Porque senão, nós não vamos ter participação, nós vamos ter uma correia de transmissão entre o Estado e a sociedade que não vai honrar os valores da participação, mas vai honrar muito mais os valores do poder e do governo. Eu não estou fazendo uma provocação muito bem intencionada, não estou fazendo nenhum tipo de acusação, nada, mas eu acho que é um problema que nós temos que considerar. Quer dizer, ou a sociedade tem força própria para participar, ou ela vai virar uma espécie de dependente dos incentivos recebidos dos governos. E aí, nós não teremos uma solução, nós teremos um problema, ou seja, um adiamento da solução.
Obrigado, professor, pela provocação. Já, eu acho que você não estava melhor, eu fiz a pergunta. Um pouco de provocação aqui, eu também, professor do meu time, dos provocadores. É, a provocação é a seguinte: depois de 22 anos de Constituição, 20 anos de SUS, nós podemos afirmar hoje que os mecanismos de controle social, os mecanismos de participação social do SUS, são efetivos no sentido de promoverem alterações e mudanças nas políticas públicas? Qual é a tua avaliação sobre isso?
Bom dia aos companheiros de mesa, bom dia a todos. Essa pergunta nos conduz a um topos que não está aqui, evidentemente. Né? A um utopos, a uma utopia. Claro que o SUS está, eu considero a participação social dentro da concepção dos sistemas com espinha dorsal. Agora, é algo que vem se desenvolvendo, até porque já foram... Já testemunhei várias tentativas de incremento da participação social no SUS, fortalecimento do controle pela via educativa. Eu sempre ficava com meus três fios de cabelo em pé. Cidadania não se ensina. É um problema, né? A cidadania se conquista, o espaço político se conquista. Daí a provocação. Você fez ao Silvino, mas eu acho aqui, em relação a essa questão, depois eu volto ao tema central. Quando o governo abre uma assessoria especial, digamos, para estimular a participação, será que não está abrindo uma porta a mais de participação numa democracia tão pouco participativa como a nossa, né? Nossa participação é votar de 4 em 4 anos, né? Às vezes de 8 em 8, e os mecanismos de participação. O SUS é um dos ambientes, não é, do Estado brasileiro, não só do SUS, transborda a ideia de Estado, né? Mas na parte normativa, na parte estatal, na parte estrutural, é um dos ambientes de maior, talvez de maior participação talvez o de maior participação dentro da democracia brasileira. E um exemplo bem claro dessa participação está aqui. Como na fala de abertura, eu fiquei emocionado em testemunhar 2.200 pessoas num domingo à noite, vindo de todos os recantos de um país continental, para uma cidade exuberante, mas num dos cantos do país, e espremidos entre um sábado e um feriado nacional. Isso é democracia participativa em curso. É que nem o Hegel dizendo que viu o espírito passar com Napoleão na frente dele. Enfim, eu acho que houve por um lado, a gente está desenvolvendo mecanismos de participação. Por outro, a participação está muito aquém daquilo que se pretende. O controle social está muito aquém daquilo que se pretende. O SUS precisa ser reforçado nos controles técnicos, por exemplo. O DenaSUS, gente. O DenaSUS pode ser uma ferramenta fundamental para instrumentalizar o controle social. Cadê a criação do DenaSUS? Lá em Brasília, o DenaSUS, quando se reúne, quase todo ele é no bar dos antigos. Lá. Estão quase todos aposentados, gente. É o grupo da terceira idade do governo. E cada salário que se paga para um auditor do DenaSUS, em quantos milhões reverte de economia para o Estado, gente? Cadê o DenaSUS? Cadê o governo fortalecendo o controle técnico? É preciso fazer isso, a promessa não foi cumprida. A gente precisa, o Ministério Público precisa ser mais atento, mais ativo. Mas o Ministério Público entrou em cena uns 10 anos atrás, eu acho. Mas ainda é um grupo, né, que precisa se expandir mais. Esta guerra do controle a partir da via jurisdicional, até essa via, é quase uma vergonha falar. Fala ou não fala? Vou me autoprovocar aqui, eu gosto de provocar inclusive a mim. Não tem nada mais alienante do que o âmbito judicial. Nada mais alienante. Primeiro, dentro da via judicial, os operadores do direito não consideram o sujeito como um sujeito, nem mesmo sujeito dotado de um ethos, de um pathos, de um logos, nem um sujeito político, portanto. Não, é um ente dotado de personalidade, que é a questão genérica para contra direito de dever. Já começa por aí, parece uma cebola. Isso aí é o cidadão dentro do processo. Depois, o que o direito faz? Ele pega, já tira toda a tua subjetividade, né? Você entra no processo assim, a tua subjetividade. Aí ele pega o conflito, que é real e que é indecidível por natureza. A natureza da conflitividade humana é a indecidibilidade. E isso que move a vida, isso que move a política, isso que move toda a luta em prol dos valores, isso que move nossas emoções também. Quer dizer, nos move como plenitude humana. O direito não, retira tudo isso. Fica com a cebola no meio. Aí ele pega o conflito para reinstitucionalizar o conflito pelo discurso da norma e resolve o conflito institucionalizado. E o conflito real fica lá, e eu como é que fico? Isso o direito não toca. O direito não toca na realidade. Isso é uma técnica de alienação para dar uma impressão de produção de ordem social. Mas por detrás a gente sabe que tem um manejo terrível. Não é? Por aquelas estruturas de poder, né? Para aqueles que têm o controle, vamos dizer, pelas forças políticas e sociais que têm o controle da máquina estatal. Então eu acho que na minha área, falei, participação social, olha, o Ministério Público teve que criar a sensibilidade, né? Olha, vamos sair de dentro da instituição para podermos trabalhar essa questão da participação social. Inclusive, estar dentro da participação social como Ministério Público. Fomos criar uma sociedade civil, a Anpasa, e aí a Anpasa, bom, agora nós vamos fazer nossas alianças com aquilo que a gente acha que tem que defender. Evidentemente, com os aliados com a reforma sanitária, né? Com a defesa de do sistema de saúde, só como está concedido. Então, por último, eu quero dizer um pouco, só para encerrar, né? Tudo bem, é uma utopia essa participação social plena, tal como está concebida, funcionando como eixo, como espinha dorsal do sistema. Mas isso não pode ser abandonado. A única coisa que nós, seres humanos, não podemos perder são os nossos sonhos, porque eles nos movem. E O sonho no SUS é exatamente a plenitude dessa participação social. Porque aí sim é uma concepção de democracia participativa exemplar. Nós já somos SUS exemplares, né? A saúde já é exemplar para as outras áreas. Eu considero isso desde a consagração na Constituinte, da parte mais avançada da reforma do Estado. E quem sou eu aqui para falar em sistema judicial, a parte mais retrógrada que não permitiu nenhuma modificação no processo constituinte. De qualquer forma, eu sou daqueles que cresceu e foi jovem nos anos verdes. Eu sou um fruto dos anos verdes. Eu militei como estudantil, a gente levava porrada, fazia passeatas, eles iam de cavalos em cima de nós, cacetetes e bombas de gás lacrimogêneo, e nós, a nossa única arma eram as ideias que ficavam, né, efervescentes na juventude, e um saquinho de bolinha de gude para nos proteger dos cavalos que vinham em cima de nós. Eu sou meio que filho dos verdes anos, né? E lá era muito angustiante. A gente estudava um pouco a história do país e via que tinha havido uma época recente em que o povo brasileiro tinha feito as rédeas do seu destino com as próprias mãos. Aquele final de anos 50, primeira metade dos anos 60. Era a sociedade brasileira tomando as rédeas do seu destino, porque, discutindo para inventar o seu destino. E aí tivemos essa experiência autoritária, né, imposta pelo imperialismo norte-americano. Hoje todo mundo sabe que é exatamente como se deu isso aí, né? Coincidentemente, em todos os países da América do Sul, né? Quer dizer, uma imposição, uma ideologia imposta, perdemos as rédeas e retomamos de novo. Então é um processo. 30 anos de democracia é pouco, eu não acho muito pouco, acho que nós temos 30 anos de democracia, já é respeitável. Talvez seja o maior período de democracia da nossa fase. E dentro desses 30 anos, eu não tenho a menor dúvida, o campo de maior avanço das práticas democráticas dentro do nosso país é a saúde.
Eu vou fazer uma coisa, você faz um pequeno comentário na resposta, que eu vou fazer uma segunda provocação, enquanto eu já peço ao plenário para ir se preparando aí para colocações e perguntas também. Eu tendo a concordar, né, esse papel aqui é exatamente isso que eu tenho que cumprir, né? Eu tenho que concordar que, obviamente, em relação ao 88, os âmbitos de controle social e participação são significativamente maiores. A pergunta é justamente essa: são suficientes? Tem se demonstrado suficientes? Quer dizer, qual é o problema que eu fiz junto? E eu participei mais de perto de um dos processos citados por você, Armando, de consulta pública, audiência pública, participação social, era membro de uma Câmara Setorial de Propaganda da Anvisa. Aí eu me pergunto o seguinte: quando esses fóruns existem e a participação social efetivamente se dá, cientificamente sustentável, juridicamente sustentável, socialmente justa, tá certo? Embasada nas legislações mais avançadas que existem no mundo, apoiada socialmente por técnicos importantes, sociedade civil, defesa do consumidor, academia, né? E essas proposições são rechaçadas. Isto é, enquanto a sociedade usa intensivamente, né, se dedicando durante, no caso, 3 anos de uma consulta pública de propaganda de medicamentos que começou em 2005 e terminou em 2008, as pessoas se mobilizam, estudam, contribuem, debatem, e todas as suas contribuições são rechaçadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E o resultado dela é que grande parte do setor regulado se demonstrou satisfeito com a nova legislação existente. Isto é, quando a pergunta é: existem, são significativamente superiores aos de 88, significativamente superiores à lei do SUS de 90, mas são suficientes? Isto é, como que nós podemos superar o que eu acho que é o grande gargalo dos fóruns de consulta, de controle social, que é a palavra consultivos? Isto é, a transparência vai até o momento em que a Anvisa consulta e ouve. Ao receber as contribuições, qual foi o grande defeito que não só eu, Mas o IPEC, a Sobravime, a Abraço, que eu representava, viu todo o processo daquele, mas que se repete, está se repetindo agora na propaganda de alimentos e outros mais. É, a absorção das propostas que chegam da sociedade é absolutamente opaca. Nós não sabemos quem analisa as contribuições. Nós sabemos, por exemplo, a existência de conflitos de interesse, quem analisa as contribuições da sociedade, eventuais conflitos de interesse. Nós não temos uma justificativa formal do porquê que aquelas contribuições foram rechaçadas. E o contrário é verdadeiro. Por que as contribuições não vindas do controle social foram absorvidas? Não é que é tão grave quanto. Então, salta os olhos a insuficiência dos instrumentos de controle social. Salta os olhos o seu caráter apenas consultivo, a não justificativa da absorção de propostas vindas da sociedade, e por que a absorção de algumas outras propostas não vindas da sociedade, mas vindas do setor regulado. São insuficiências muito importantes para que possamos simplesmente ressaltar que existem instrumentos de transparência, de controle social, listados que existem, eles estão lá na página da Anvisa, mas quando efetivamente a sociedade se organiza e contribui de forma sustentável, né, com proposições já colocadas em prática nos principais países do mundo, quando a agência diz não, sem nenhuma justificativa, qual é a saída? Isto é, qual é o passo a ser dado para que esses instrumentos de controle sejam mais efetivos e a ausculta não seja uma ausculta formal ou formalista, né? Mas seja uma ausculta que consubstancie políticas, que essa é a questão. Aí a pergunta vai para os dois gestores federais, que é que vocês estão aqui meio que na vitrine para tentar fazer com que a gente possa avançar nesse debate. Aí você aproveita e faz a colocação que você queria fazer antes.
Dando continuidade a essa a primeira polêmica que surgiu aqui, justamente eu estava pensando, quando eu falei nas consultas públicas, nas audiências públicas, a gente nota ao longo desses anos no processo de participação da sociedade um desequilíbrio, em primeiro lugar. Qual que é esse desequilíbrio? É muito mais fácil para o setor regulado, para o setor empresarial participar do processo de consultas e audiências públicas do que uma associação de donas de casa, por exemplo. É mais fácil uma empresa ou um conjunto de empresas ter uma assessoria especializada para estudar, para analisar, para avaliar e, portanto, contribuir naquela discussão do que um grupo de consumidores de uma determinada localidade. Então, esse primeiro equilíbrio, ele precisa ser corrigido de alguma forma para dar oportunidades iguais para os diferentes setores da sociedade. Então, pensando nisso, a gente construiu, ao longo desses dois últimos anos, um projeto em conjunto com o Movimento Nacional de Defesa do Consumidor, justamente para, em primeiro lugar, estudar essa situação e, em segundo lugar, propor alternativas como formas de, em primeiro lugar, equilibrar o conhecimento. Porque se as grandes empresas têm condições de contratar consultores, auditores, especialistas, né, para estudar a fundo aquilo que vai ser regulamentado, aquilo que vai ser normatizado, por outro lado, esse equilíbrio, esse conhecimento tem que ser, de uma certa forma, disponibilizado para a sociedade, para que os diversos setores, né, possam, tendo esse conhecimento, poder fazer as suas contribuições também. Então, nós estamos fazendo esse projeto já tem dois anos, de discussão com o Movimento Nacional de Defesa do Consumidor e as suas várias entidades representativas, e como equilibrar o conhecimento e ter uma participação equilibrada e mais significativa. E aí eu vejo que o governo precisa criar mecanismos que possibilitem essa participação para, no mínimo, equilibrar esse jogo. A segunda questão é que a Anvisa, ao longo da sua criação, a partir da sua criação para cá, lacunas e com as necessidades regulatórias que existiam, fez um grande movimento de regulamentação. e nem sempre os instrumentos de participação foram realmente efetivos. Então, também nesses últimos anos, a gente desenvolveu o que a gente chama de boas práticas regulatórias, que é a criação de uma série de movimentos e procedimentos que existem para, primeiro, possibilitar uma transparência maior no processo de discussão. Então, instrumentos físicos, escritos, virtuais, enfim, instrumentos que possibilitem uma maior visibilidade. Instrumentos como a agenda regulatória, que dá uma maior previsibilidade. Ninguém é pego de surpresa, porque a agenda é publicada no início do ano e você já sabe ao longo do ano o que você vai ter que discutir. Enfim, uma série de instrumentos que permitem, né, a partir dessas boas práticas regulatórias, ter mais transparência, mais visibilidade, mais previsibilidade e, portanto, melhorar a participação e o controle da própria sociedade. Aquilo que é toda a documentação, por exemplo, referente a um determinado tema técnico, ficar disponível. Todas as informações e contribuições da sociedade, aqueles temas, serem disponíveis também, para que todos possam fazer e ter um equilíbrio na análise e no processo regulatório. Acho que são algumas tentativas que a gente vem fazendo em relação a isso.
Evidentemente que a provocação do professor Marco Aurélio é uma baita provocação, mas não é momento para fazer esse debate, né? Só diria o seguinte, duas coisas. Pode até entrar no debate, mas não é um elemento central agora para o debate, porque é um debate que a gente está fazendo já no governo Lula, agora estamos também trabalhando nesta linha para o governo Dilma. E estamos trabalhando uma ideia de educação popular como política pública. E não é só nós, tem vários setores, outros setores do governo também que estão participando desse debate. Depois, se alguém se interessar, a gente pode ver como a gente envolver, publicar textos que a gente tem e assim por diante. E também à tarde, eventualmente entra nesse debate, tem um debate hoje à tarde, eu vi uma mesa aí, Educação Popular, não lembro do título completo. Se alguém quiser, talvez esta mesa também possa contribuir nesse debate, mais específico, inclusive na área da saúde. O Oswaldo Bonetti, que é do Ministério da Saúde, vai estar nessa mesa à tarde. Então é um debate que nós estamos fazendo e esperamos não seja interrompido, né, por nenhum motivo. A segunda coisa, mais entrando na questão colocada aqui, continuando a questão anterior, primeiro, eu ainda queria fazer uma referência que eu esqueci de fazer no início da minha fala primeira. Eu estou em Brasília, o Jair mora em Brasília, não sei se alguém de vocês mora em Brasília. O que está acontecendo em Brasília hoje, se fosse pegar o exemplo de Brasília hoje, a gente diria que não existe controle social, saúde em lugar nenhum. Nem mobilização social, porque as barbaridades que estão acontecendo em Brasília hoje, no sistema público de saúde e privado de saúde em Brasília, nem na cidade mais pobre do Brasil acontece hoje. Estamos falando da capital federal, cidade mais rica desse país, onde a pessoa vai fazer, um dia eu vi na televisão lá, quebra o braço e sai com o braço torto, a criança. E depois tem uma briga enorme para conseguir que faça uma segunda operação para fazer o braço virar de novo normal. Coisa a mais comum, não é, que em nenhum lugar desse país acontece, pelo menos eu nunca vejo. Então, esta é uma questão específica de Brasília hoje, mas que eu acho que é um pouco um debate que tem que ser feito. Pelo lado, vamos dizer, do governo ou dos governos, federal, GDF, órgãos na área da saúde, quanto pelo lado da mobilização social. Isso mereceria uma grande mobilização social. Em Brasília, as pessoas se levantando, fazendo passeata na rua. E não está acontecendo. Pessoas não conseguem vaga no hospital. Morrem na porta do hospital, porque não tem vaga para UTI ou qualquer outra coisa. Então, esse é um tema, eu acho, que central para esse debate que nós estamos fazendo. Qual é realmente os órgãos reguladores, os órgãos controladores, os órgãos fiscalizadores, o que estão fazendo neste caso concreto, que valeria para outras situações concretas, Brasil afora?
E como é que a gente também consegue ou não, e aí o papel, né, de quem está estimulando a mobilização social, tem uma rede de educação cidadã também organizada em Brasília, e com, que tem relação com muitos movimentos sociais, ONGs, etc. Como é que a gente conseguiria mobilizar o povo a se botar na rua e exigir mudanças, né, etc, etc. Segunda e última coisa, terceira e última coisa. Eu acho que esse debate, Álvaro, passa muito por uma questão central desse país, entre outras questões, claro, que é a gente ter informação. Acho que falasse um pouco sobre isso. Nós estamos num sistema capitalista, onde quem manda, como foi falado pelo professor Marco Aurélio, né, quem domina o poder econômico, e nesta área da saúde em especial, seja no campo de hospitais, de serviços, seja no campo dos medicamentos, e assim por diante. Então, no geral, a questão da informação é central para controle social. E em caso específico, é mais importante ainda. Se você não tiver um sistema de informação para a população, e aí cabe, né, aos órgãos públicos, né, se prepararem para isso, mas cabe também para a própria sociedade se mobilizar, construir instrumentos, etc, etc, nós não teremos condição de ter um controle social efetivo numa área onde hoje, né, onde hoje a alta tecnologia manda, como em outras áreas também, né? Onde você não tem informação sobre nada, ou a informação é, e aí não estamos falando só de remédio, estamos falando de transgênico, estamos falando do que nós comemos, estamos falando de um conjunto de elementos, vamos dizer assim, hoje, que são fundamentais desse ponto de vista. Então, nesse sentido, eu acho que é decisivo, fundamental, um processo de informação, um sistema de informação da parte do governo e da parte da sociedade que possa contribuir. E se nós não tivermos isso, não tem jeito, né, de a gente avançar efetivamente em termos democráticos. Depois, num outro momento, vou falar de uma outra questão ainda, que é um sistema mais amplo de participação social que está sendo discutido no governo, mas que interessa, acho que, a todos nós também.
Amiga, eu queria fazer uma colocação sobre esse tema.
Bem, respondendo também, me parece que convergimos aí na uma coisa, eu acho que a gente, para um pouco entender um pouco esse debate, a gente tem que dividir. Primeiro, uma coisa é participação, outra coisa é controle. Eles se relacionam, eles podem se otimizar, né? Pode haver uma relação de otimização entre as duas questões, mas são momentos, instâncias, formas diferentes de atuar. Então, me parece que, e é bom que fiquem em espaços separados. Então, essa é uma primeira questão que eu acho que a gente tem que pensar. Outra coisa que me parece, aí vão as críticas do que não está dando certo. Eu começo com uma forma positiva de ver, mas há que se reconhecer alguns problemas. E você colocou, eu coloquei aqui na minha segunda coisa, você colocou exatamente. Uma questão é você criar instâncias técnicas de resolução do conflito, que o doutor Jairo também colocou, dessa posição do judiciário, que eu acho que pode e deve ser alterada. Há possibilidade de alterar, eu vejo grande possibilidade, potencial do judiciário alterar essa postura de instância técnica de resolução do conflito e se transformar de fato em uma instância política de resolução de conflito, que é o único espaço que o conflito pode ser encaminhado, né, para a sua solução social. Me parece que o judiciário tem que aprender a fazer isso, sair dessa instância. E o que me parece que o fenômeno da judicialização nos mostra é que esse padrão de reflexão de instância técnica, técnico-processual, que você está preso à lei e tal, foi transportado para as instâncias de participação política, por quanto não deveriam ser. Então, por isso, você coloca uma consulta pública, faz uma quantitativa de quantas respostas recebeu, analisa os elementos técnicos que foram colocados e delibera de uma forma como o Jair trouxe, como uma cebola. Então, não há, de fato, o que está acontecendo é que a grande questão, talvez, negativa da judicialização seja o padrão de reflexão que o judiciário passou, que eu acredito seja diferente, porque eu sou do campo, me atraí também pela saúde, milito na saúde há muitos anos, e o que me atraiu na saúde é transportar esse avanço para o judiciário, para pensar o direito de uma forma transformadora, de uma forma que é possível ser uma boa coisa. Então, me parece que é exatamente isso que acontece. Você traz um padrão de reflexão de uma instância técnica, burocrática, de resolução de conflitos, e aí você acredita que a audiência pública resolva, a consulta pública na internet resolva, e você não trabalha, porque essas questões, a resolução é a distância política, não vamos ter que nos afastar. O técnico, ele é apenas instrumental para viabilizar o início de conversa. Outra questão, que é uma preocupação, tem-se uma estrutura pensada em 88. Que tem que mudar? Tem. Tem que mudar. 30 anos alguém vai precisar de alguma plásticazinha, para quem está preocupado muito com a estética. Vai ter que fazer alguma coisa para ficar moderno. Mas o que me preocupa é que se pensou em instâncias estruturantes de participação e controle social. Nesse sentido, o judiciário ampliou. O Ministério Público tomou nova formatação, a Defensoria Pública foi pensada e garantida como um direito fundamental, acesso à justiça, enfim. Foi feito um desenho bastante interessante e institucionalizado dessa participação e controle. O que é que eu vejo? Você prolifera instâncias a par dessas peças e não fortalece essas que são constitucionais. Então, por exemplo, os conselhos de saúde, os conselhos tutelares, a gestão é absolutamente da política pública, foi pensada em 88 como a gestão participativa, com instâncias. Então, por que não o apoio a essas instâncias que são absolutamente, e por que essa proliferação de instâncias paralelas? A gente tem que pensar nisso. É importante a gente proliferar, ampliar os acessos de participação, é super importante. Agora, proliferar como instâncias técnicas, me parece que aí é que está distorcido. Por fim, essa questão da conflituosidade intrínseca do ego. Isso é muito importante que o Jair falou. Porque, de fato, não dá para acreditar numa impossibilidade de resolução de conflito e absoluto consenso. A gente tem que trabalhar com a conflituosidade. E daí, a gente tem realmente que avançar dentro do pensamento do direito, no sentido, já que essa organização política e esse campo que a gente escolhe como deliberativo, a gente tem que avançar no sentido de torná-lo menos técnico processual e, de fato, uma instância de resolução política, ou pelo menos de mediação dessa política. Então, eu acho que o processo democrático de cidadania não pode afastar essa participação. Então, ver a jurisdição é, de fato, você pergunta para onde vai a demanda que foi levada e que não foi aprovada na audiência pública ou que não foi aprovada na consulta pública. Vai para o judiciário, como a gente está vendo. Vai para o judiciário. Porque a gente não consegue, apesar dessas múltiplas instâncias, fazer dessas instâncias questões políticas. Então, elas se tornam técnicas e vão para o judiciário. E lá no judiciário, que não seria a arena originalmente política, elas são discutidas novamente por um viés absolutamente técnico. Então, me parece que o que a gente tem que fazer é realmente incrementar essa instância política, não se afastando do técnico, dada a complexibilidade de hoje, mas, de alguma forma, recuperar esse ethos político e essa conflituosidade intrínseca que a gente tem que trabalhar.
Obrigado, Miriam. Professor, só fazer uma observação aqui. Eu gostei muito de uma coisa que o Armando, né, falou aqui, porque eu acho que ele me ajudou a falar isso, a pensar melhor uma questão que faz parte do discurso, mas que nem sempre é muito consciente, muito claro, que que é o fato de, quando a gente fala participação da sociedade, participação social, a gente tem que partir sempre do suposto de que se trata de uma participação baseada em profundas disparidades. Né? No nosso caso, nós temos uma disparidade social brutal. Né? É uma coisa, você tem uma sociedade fracionada por renda, por uma série de coisas associadas a isso, socialmente fracionada. E existem outras disparidades, né? Que têm a ver com essa, mas não necessariamente são automaticamente relacionadas a essa. Nossa sociedade é uma sociedade muito diversificada, regionalmente, por exemplo. Você tem disparidades de comunicação, disparidades de recursos técnicos, capacidade de repertório, né? Uma série de coisas. Então, e essa sociedade que nós temos hoje, mesmo em pensa com os problemas que nós temos, é uma sociedade tão dinâmica, tão agitada, que ela está permanentemente forçando a ampliação das agendas. Ou seja, as questões que têm que ser resolvidas são sempre mais numerosas, né? Seja no plano material, vamos dizer assim, de providências administrativas, seja no plano dos direitos. A todo momento estão surgindo postulações novas de direitos. Então, o fato é que as nossas agendas, de certa maneira, estão muito abertas, tornando difícil a fixação de determinados consensos mínimos. Para onde é que nós devemos ir? Nós passamos o tempo, por exemplo, reclamando que nós não temos um projeto de país. A ausência de um projeto de país tem a ver com a ausência de consensos mínimos. Os brasileiros não sabem para onde eles querem ir. Os governos não sabem. Tanto não sabem que não disseram nada a esse respeito. Os candidatos não disseram nada a esse respeito nas eleições. Foi um silêncio, assim, eloquente, como se você não falar. Né? Mas, então, há problemas aí que têm a ver com essas disparidades todas e com o dinheiro. Aí vem uma questão. Como é que nós compensamos essas disparidades? Que é o seu problema, né? Quer dizer, esse é um problema, eu não sei como. Né? Eu suspeito que nós, se quisermos encaixar uma resposta para isso, nós vamos ter que pensar sempre nos dois grandes polos dessa disputa, Estado e sociedade. Não dá para imaginar que a compensação venha exclusivamente pelos governos. Primeiro porque os governos mudam, que uns podem ser mais comprometidos do que outros. Não dá para esperar que as providências de compensação venham pelo Estado, ou seja, por aquilo que é permanente, que não muda, vem pela Constituição. Né? Até porque as constituições não podem tudo, elas são parâmetros, né? Elas são coisas que funcionam como guias de atuação, mas elas não resolvem os problemas. Então a bola, me parece, está efetivamente com a sociedade. Ou a sociedade, eu quero dizer, os cidadãos, né? Se organizam para fazer com que essas disparidades sejam compensadas, ou nós viveremos permanentemente com base nela. Os governos podem ajudar? Podem ajudar muito, seja como governos, seja como seguidores das orientações mais permanentes do Estado. Mas como é que o que existe? Os governos existem para quê? Né? Eles existem essencialmente para controlar e regular. Controlar e regular o quê? Mercado, interesses particulares e corporações. Interesses particulares de todos. O governo, por exemplo, tem que regular os interesses do MST. O MST não é um protagonista que não deva ser controlado. O MST, o movimento sanitarista, qualquer movimento particular tem que ser controlado pelos governos, tem que ser regulado. Para isso que o governo existe. Então, por isso que eu acho que é estranho um governo que fomenta a participação. Porque a participação social é uma coisa contra os governos. Ela existe para ser contra os governos. Se ela é fomentada pelos governos, ela pode perfeitamente perder esse meio. E aí ela não vai servir para nada. Ela vai ser simplesmente para aplaudir as ações governamentais. Então, não, o governo pode fomentar? O governo pode fazer o que ele quiser, desde que ele não roube, não mate e não faça nada indevidamente. O resto ele pode tudo, né? Inclusive fomentar a participação. Mas eu prefiro governos que controlem e regulem. por disposição própria, não mediante a mobilização das pessoas, porque aí é transformar as pessoas em bicho de canhão da ação governamental. Governos têm mecanismos poderosos para controlar e regular, inclusive para estabelecer mecanismos de equilíbrio entre as disparidades. As associações, os fóruns têm mecanismos para fazer isso, né? Para abrir mais espaços para esse setor e não para aquele. Para fazer, por exemplo, que a informação circule de maneira mais correta, mais equilibrada. Os governos têm agências de difusão de informação. Os governos são agências de difusão de educação. Coisa que me deixa um pouco aqui. Eu acho que a cidadania se ensina. A cidadania não é uma coisa que cai do céu e as pessoas de repente. Não. Se aprende na escola, inclusive. E se aprende na vida política. Não é uma coisa espontânea, uma intuição, uma sensibilidade. Ah, a minha sensibilidade é de cidadão. Não existe isso também. A sensibilidade das pessoas é de Macunaíma, de ficar em casa olhando para cima. Essa que é a sensibilidade. Não, na boa, estou falando um pouco assim, provocativo, mas alguém quer trabalhar? Ninguém quer trabalhar. Esse negócio de trabalho, dignifica, as pessoas não querem trabalhar. As pessoas querem ficar em casa dormindo, comendo e fazendo amor. Isso é o que as pessoas querem. Mas é uma antropologia meio louca, mas é verdade isso, cara. Aí vieram os protestantes, junto com os capitalistas, não, tem que trabalhar, porque senão você vai ser um verme inútil, blá blá blá. É história, isso. E com cidadania, aprende. Povos com má escolarização são piores que a cidadania. Tem que ensinar. Tem que... Eu sou mais velho que você, vivi todos os seus anos verdes, os anos amarelos, de 20 anos. Na escola, a gente tinha aula de moral e cívica. É importante, por que, que não tem lá? Por que, que esses meninos, meu filho, são todos meio selvagens? Joga papel no chão, gosta, fala palavrão, não sabe o hino nacional, nem o hino da independência, nem o hino da república, não sabe porque a bandeira é daquele jeito. Tudo isso é bobagem, pode até ser. Numa época que o nacionalismo acabou, não, eu estava fraquejando, ficava olhando bandeira, tudo bem. Mas não, é só, não era só isso. Quando a gente aprendia os trabalhos manuais, fazia tecelagem com umas varetinhas, não sei se alguém lembra disso. Era educação moral sim, porque você aprendia também a respeitar a sensibilidade artística dos outros. Né? Então tinha canto orfeônico. Era uma coisa horrorosa aqui. Não estou dizendo que possa ter canto orfeônico de novo. Mas alguma coisa devia ter, né? É, pois é, qualquer coisa sim. Então você pode ter várias coisas e eu acho que o papel do governo é produzir cidadãos. E a produção de cidadãos se faz essencialmente, no meu modo de ver, pela escola e pela dignificação da vida política. Coisa que os governos também podem fazer.
Obrigado, professor. Mas o nome do Jô Soares, que sem querer interromper, mas não interrompendo, já quer fazer alguma consideração sobre essa questão? Posso passar para o público? Só te peço uma coisa, uma parte muito interessante do Roda Viva tem sido justamente os posicionamentos do plenário, as perguntas e colocações. Tem para ser breve, eu sei que você é eloquente, positivamente eloquente, mas tem que se restringir um pouquinho, tá bom?
Pegando aqui alguns pontos, eu continuo achando que a participação social no âmbito do SUS se dá a partir do controle social. Não há outra, eu desconheço outra forma de participação social se não vir os conselhos. Aliás, isso toca uma questão de Brasília, porque pela pressa eu não vou poder chegar lá. Por que está assim Brasília, né? Com 87% do orçamento de financiamento comprometido com medo de contrato?
Você certamente vai ter chance de tratar disso quando a plenária começar a...
Isso porque falta um modelo de gestão, né? Que o Conselho, o papel é isso, né? Que o Conselho Nacional, que a Conferência Nacional, a última conferência decidiu, e pela realização de um modelo, e nós estamos num hiato aí, né? Num limbo sem modelo, e as OS comendo, as PPPs, comendo o sistema por fora, privatizando, destruindo a possibilidade de fazer SUS. Então, essa é uma questão séria. Agora, para pegar a provocação, as aulas de moral e cívica, não é? Porque eu sou moral admirador, pelo amor de Deus. Ali não se cria cidadania, não, nem posição política. Ali se faz o quê? Culto à autoridade. Vamos criar autoridades para cultuar. É a forma terrível de dominação que tem. Qual crédito? Autóritas. Aquilo era quase aula de religião. Você chegava lá e fazia uma reza, verde oliva e tal, e os ícones que devem ser cultuados dentro desse santuário que é o Estado. E isso aí é cidadania? Eu continuo achando que, como consciência política, naquilo que ela é o seu núcleo, cidadania não se ensina, se aprende. Porque o âmbito da política, se nós separarmos o âmbito da política, não confundir política com crença e com violência, para saber como é que se realiza o poder, a gente vai ver que a política é o campo da palavra, é o campo da persuasão, é o campo das ideias. Evidentemente, ideias se ensinam, né? Tudo bem, mas pare um pouquinho. A gente vai aprender dentro de toda uma estrutura de uma ordem simbólica, a gente vai estar inserido. Se isso aí é uma... Realmente, vamos pegar sobre esse ponto de vista da ordem simbólica, nós somos apenas reproduções de uma matriz. Vamos pegar aí uma antropologia que estou levada no máximo da impossibilidade que nós temos. Sendo sujeitos, né, no sentido ainda cartesiano, da capacidade de sermos sujeitos à ação política, sujeitos ao seu próprio destino e tal, e somos todos determinados por estruturas. Aí tudo bem, vamos botar lá a linha de Morói Sica com o militar ensinando o que deve ser cultuado no Estado, e vamos adorar esses ícones que vão compor a autoridade que nós estabelecemos com o vínculo de crença, a absoluta devoção e obediência. Isso para mim não é política. A política é um âmbito também do caos, também. É um âmbito um pouco caótico. Essa ordem, não creio. Eu acho que o Estado não organiza a sociedade, não inventa a sociedade civil, não. É a sociedade civil que inventa o Estado.
Por favor, por favor.
E o SUS é a prova mais candente do que o que há de melhor no Estado brasileiro ainda foi inventado pela sociedade civil.
Bom. Falta de provocação, né? Eu estou vendo que nós estamos um doido para se posicionar, né? Companheiro lá na primeira fileira, por favor. Tem que levantar e pegar o microfone. A gente está gravando e para todo mundo te ouvir bem. Pode sentar de novo, se você preferir. A informalidade aqui é o que dá a tônica assim, ao Roda Visa. Pode falar em pé sentado. Seu nome primeiro, todo mundo vai se apresentando. Dois pedidos. Todo mundo que se inscrever se apresenta, diz de onde vem, o que faz. E, por favor, desliga os celulares, porque toda hora toca um e dá um tchan aqui. É, e por favor, vamos tentar nos dois ater a 3 minutos, tá bom? 3 minutos para cada um.
Eu queria primeiro parabenizar, né, a mesa, a discussão. Eu só queria...
Se apresenta.
Jorge Pedro Peterson, eu sou de Campinas, e eu queria só entrar numa questão que é exatamente o texto que foi falado aqui, do Roda Viva. É, afinal, quem protege a saúde do cidadão? Nesse sentido, eu acho que a gente tem que fazer, na verdade, uma discussão anterior a isso que nós estamos discutindo hoje, de câmaras setoriais, de audiências, de consultas públicas. É uma discussão em cima do modelo da saúde hoje, que trabalha com isso, que espera as pessoas ficarem doentes para depois dar medicamentos e tratamentos, que estão deixando as pessoas com subvidas, as pessoas sem uma próstata, sem um seio, as pessoas com infarto, as pessoas com problemas cardíacos, as pessoas tomando medicamentos como os traficantes fazem, que dão medicamentos e as pessoas ficam 20, 25 anos, 30 anos tomando medicamento para o resto da vida. Isso não é saúde. E isso pode ser prevenido. A Organização Mundial de Saúde fala que 80% das doenças crônicas não transmissíveis são preveníveis com mudanças de hábitos. E não se fala no país sobre isso. O trabalho com prevenção de AIDS. O governo federal, e isso não é infelizmente uma situação só agora, né? Já vem de anos, gasta R$1 bilhão com cotovelo. Se faz duas campanhas de distribuição de camisinha, não é nem às vezes falar a importância da distribuição, você vai no lugar, está lá distribuindo camisinha. Não é? Como se o povo só transasse em época de carnaval, 1º de dezembro. É? O cara fica esperando, opa, vai chegar carnaval, que povo poder dar uma asinha, né? Porque ele não pode transar, né? Quando eu vou em palestra, o pessoal fala perto, se você distribui camisinha, eu falei, por que só transa em palestra? Para esperar a palestra para transar. Pessoal,
o que tem se falado, a importância da... Se eu sei que é importante para a minha vida, não deixe faltar. Se eu sei que é importante o que eu comer, eu vou mudar meu comportamento, eu vou começar a me conscientizar. Não é fácil a mudança de comportamento, mas a saúde não pode ser uma coisa fácil. Não é? O que eu estou dizendo é que nós temos que começar a questionar. Numa boa eu estou falando isso, numa boa. De forma muito rápida, mas muito firme. Todos os procedimentos do que a gente acha que é saúde, que não são saúde. Nossa, por isso o dinheiro vai sangrar e não vai dar. No município de Campinas, desde 2006, o município investe mais do que a inflação. Os estados estão aumentando, o governo federal, e não vai dar dinheiro. Por quê? Porque o modelo está errado. Gente, tem um maior plano de saúde aqui, não vou falar o nome. Cansado de ver o quê? Operação de coluna. Não é? Operação de coluna. Implantou uma mudança lá de comportamento, um trabalho grande, de fisioterapia, ensinando uma série de coisas e fazendo um tratamento. Muito bem. Quatro médicos do plano diferente indicando para aquele cidadão que ele tinha que operar. Quatro médicos do mesmo plano, médicos diferentes, falaram assim: você tem que operar. Não adianta mais, não tem o que fazer, você tem que operar. Muito bem. A pessoa, antes de operar, ia para esse centro. Sabe quanto por cento de sucesso? Admitido pelo próprio, 95% de sucesso não tiver que operar. Eu estou falando de gente que está encaminhada, quatro médicos diferentes para a coluna. Não estou falando nós, que temos uma dorzinha ou outra, eventualmente. Pessoal, pega o pessoal dos trabalhadores da saúde. Quem tem menos saúde nesse país são os trabalhadores da saúde. Já encerrando. Olha, os trabalhadores da saúde estão com sobrepeso, os trabalhadores da saúde estão com dor na coluna, estão corcundos, estão estressados. O número de afastamento nos trabalhadores da saúde supera, não é? E aí você pergunta os hábitos. Você pergunta os hábitos dos trabalhadores da saúde, de quem está cuidando das pessoas, que deveriam estar esses trabalhadores ensinando saúde, de não estar promovendo a saúde que estava no SUS, prevenção e promoção, e nós só estamos trabalhando assistência, tratamento, transplante. E aí eu vejo a Márcia Bassitti, no congresso que eu fui em Salvador, falar: nós estamos aumentando leitos, nós estamos aumentando o transplante, o procedimento médico. Eu falo: gente, vocês parecem sanos, vocês estão felizes que a população está mais doente. Vocês estão felizes que nós estamos aumentando mais leitos, estamos fazendo mais transplante. Significa que são doenças que a gente pode. Eu estou falando de um acidente de trânsito que também pode ser prevenido, numa situação, né? Um atropelamento como eu tive. Eu estou falando que as pessoas não precisariam de tanto médico, as pessoas precisariam de médico, né? É para ensiná-las a viver, né? Para mudar esse modelo, nós temos que trabalhar, porque senão não há dinheiro que aguente. Nós temos que enriquecer os laboratórios farmacêuticos e as empresas de exames que tiveram lucros estratosféricos no ano passado com 24%, uma crise que baixou o país com 11% de economia. Os laboratórios tiveram lucro de 24% e as empresas de exame um lucro de 7,5%, numa situação que normal o país perdeu 11%, né, da sua economia. Isso que nós temos que questionar. Eu acho que isso é proteger a saúde do cidadão. Obrigado.
Obrigado, Peterson. Nosso colega Geraldo aqui. Geraldo, microfone lá.
Salve. Meu nome é Geraldo, eu sou de São José dos Pinhais, no Paraná. Eu não sei se eu vou fazer uma provocação, talvez não a que é do Peterson, ou antes que vocês já fizeram aqui, mas eu preciso retomar alguns pontos, né, do que foi tratado aqui. Um dos pontos, acho, fundamental, é esse que acabou sendo uma polarização ali naquele tanto em relação à questão da moral. Como eu sou desse tempo também, eu lembro de fato de como essas coisas aconteciam. E aí eu acho que vale a pena uma reflexão menos apaixonada para a gente entender um pouquinho isso. Quer dizer, em que pese a desgraceira que era a coisa da aula de moral e cívica, do ponto de vista da tentativa de formatação, né? Eu lembro da minha cartilha do segundo ano primário, não lembro ainda, que tinha lá uma coisinha, umas pessoas conversando, e dizia: não à subversão, né? E a gente não entendia muito bem porque que aquilo chamava subversão, que eram as pessoas conversando. E depois de um tempo, é que eu fui... Porque eu perguntei para a professora e ela se recusava a me explicar. Cara, ela morria de medo. Mas aí depois de mais madurinho, eu fui entender, porque os meninos estavam, as pessoas conversando de roupa vermelha, ou camisa, ou calça vermelha, né? E aí eu lembrava que aqueles símbolozinhos que apareciam nas conversas, os balãozinhos, era uma coisa que se assemelhava à grafia do russo, né? Então tinha uma linguagem subliminar ali, que não era tão subliminar assim, para a gente era, porque a gente entendia. Esse é um perigo, mas assim, como eu sempre digo, como educador, a gente não pode jogar a criança fora, a gente paga do banho, né? E aí é bom a gente resgatar umas coisas, porque, em geral, você tem um movimento muito severo, a tentativa de rechaçá-lo muitas vezes ultrapassa o limite do bom senso, né? Quando o professor Marco Aurélio falou das coisas que se aprendia do ponto de vista da construção da cidadania, e aí eu tenho que discordar do colega do Ministério Público que disse que não, mas eu vi para ler lá ver isso, se alguém aprende, alguém ensina. É bem verdade que o Paulo Freire fala que às vezes a gente aprende, né, apesar do professor e tudo, mas aprende, e por meio de alguma forma de facilitação e com a ajuda de alguns instrumentos, inclusive as aulas de moral e cívica, porque, apesar de tudo, a ideia de se recorrentemente cantar o nacional e aprender aquelas coisas todas e se possível, tratar do texto daquelas letras, não é? Isso também pode ser uma forma de conhecimento e de autoconhecimento que nos ajude com o tempo a entender, inclusive, as nossas disparidades e discrepâncias e tal, do ponto de vista que nós tratávamos há pouco lá, religioso, étnico, de gênero e até de sexualidade. Pois bem, para fazer um gancho tanto a coisa do controle social, eu diria que nossas dificuldades nesse aspecto têm muito a ver, talvez, com o fato de que a criação, mesmo do SUS, que tem uma participação popular interessante no seu processo e tal, mas ela acaba sendo um pouco de cima para baixo, como quase tudo no Brasil acontece de cima para baixo. E aí, ainda que seja, como disse Marco Aurélio, muitas coisas acontecendo pela porta lateral, essa coisa do governo federal, neste momento, ou pelo menos durante o governo Lula, né, ter incentivado a participação popular, é de fato perigosa, mas é necessária. E eu diria que o risco que o professor Marco Aurélio apontou, de que de repente o governo parar de incentivar esse pai, não é tão grande, por um motivo muito simples: o carro da revolução não tem freio. Então, na medida em que você começa um processo, se ele for minimamente sério, ele tenderá a processar, ou a projetar, ou a ajudar a construir alguma forma de autonomia. Essa, na verdade, é a minha esperança, porque efetivamente, de baixo para cima, os movimentos eles tendem a se esgarçar na medida em que lhes falta fôlego, sobretudo financeiro, logístico, não é? Então é preciso alguma forma de incentivo para que não ficar à mercê, inclusive desses movimentos como acontecem na saúde. Isso que o Peterson falou é muito verdade, quer dizer, se trabalha muito menos no processo de promoção da saúde, mais no processo de tentativa de combate à doença, que a rigor se torna um movimento refém dos interesses de profissionais da área, sobretudo médicos, e aí médicos que estão aqui, e das empresas prestadoras de serviço, que são um câncer no sistema de saúde nos municípios, no estado e no país. É isso.
Obrigado, Geraldo. Vou dar a palavra para o Oswaldo. Deixa só, óbvio que a informalidade do Roda Viva comporta colocações de caráter geral. Vamos tentar trazer o debate para a questão que estamos tratando aqui, né? Que a lógica do controle da participação social no sentido do que é o proposto e, afinal, de quem é que protege a saúde do cidadão. Oswaldo, de onde você é?
Bom dia, gente. Eu sou Oswaldo, trabalho no Ministério da Saúde, compõe a equipe da Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa. Como o São Vino já tocou aí, a gente está coordenando atualmente um Comitê Nacional de Educação Popular e Saúde, que tem como primeiro objetivo formular atual a Política Nacional de Educação Popular e Saúde no SUS, que é o tema da roda que vai ter à tarde, né, que todo mundo fica convidado aí. Queria já registrar, acho que já foi passado o professor Marques, mas justificar, né, a ausência do nosso secretário Antônio Alves, que ia coordenar a mesa passada, que está super demandado em Brasília, né, que está nessa dupla militância, além de permanecer secretário de gestão participativa, está mergulhado na implementação da Secretaria de Saúde Indígena, então não pode se ausentar. Mas, que pena, né, porque está uma maravilha esse debate aqui. Acho que para a gente que trabalha com essa perspectiva, com esse cenário da participação, o ideal era a gente ter um debate com esse grau de debate, né, de qualidade, uma vez por semana, para a gente se estimular. Muito bom. Mas, assim, queria, acho que reforçar algumas coisas, inclusive que já foram até trazidas, mas eu acho que quando a gente fala nessa questão da participação, as falas trouxeram todo esse histórico, né, da perspectiva histórica que a gente tem de implementação da participação do controle social do país, é de contar de que a gente tem uma democracia inacabada, sim, né? Eu acho que quando a gente detecta isso, é responsabilidade do governo federal, ainda mais um governo que se elege, né, por meio do meio popular, né, um governo que se propõe a ser um governo popular, tem essa responsabilidade, agora sim, né, como coloca o professor, é uma questão delicada, e que a gente já tem uma certa tranquilidade de trabalhar com essa perspectiva instituinte, né, da educação popular, da mobilização social, para além do espaço já instituído que é o Conselho e a Conferência, que só esses dois já seriam tema para a gente ficar um dia inteiro trabalhando, né, porque os relatórios das conferências nacionais não são implementados, o que, que na metodologia está incoerente, né, de que a gente não consegue ter um feedback dessas conferências de fato, por que, que a vigilância sanitária não é tema do Conselho de Saúde hoje, né, enfim. Mas, pegando a minha parte, que é o que a gente tem trabalhado um pouco, que é com a ampliação da participação, né, que é essa proposta que a gestão participativa provoca no sistema de saúde, embora a gente já tenha os conselhos e as conferências. Todo município brasileiro tem seu conselho de saúde, então são 5.564. A gente tem uma visão de que não podemos retroceder nenhum passo, mas precisamos sim avançar nesse sentido, né? E nessa perspectiva que a política nacional vem sendo formulada, e a gente tem bastante expectativa na implementação dela. Por quê? Porque essa participação também não basta a gente abrir espaços, né? Somente ter um conselho, somente criar um fórum, a gente tem que saber como que essa participação se estabelece, que metodologia que é construída nessa relação, né? E embora a saúde seja vanguarda, a saúde seja referência internacional, não só no sentido da participação, como da universalização e tudo mais, da democratização de um modo geral, o Estado brasileiro e o gestor do SUS, a saúde ainda é um setor extremamente cristalizado e autoritário. Né? A gente não pode negar ainda, a gente tem nichos de poder no setor saúde que não conseguimos avançar ainda, embora os passos largos tenhamos dado. Né? Mas ainda é um setor coordenado e por uma categoria profissional específica, ainda é um setor que, quando a gente fala em participação, essa relação governo-sociedade, né, é uma troca, e a gente tem muito mais imprimido na população o jeito de andar o Estado do que a própria população trazer para o Estado como que ela quer que as coisas se estabeleçam, né, nessa relação, que é uma relação também cultural, política e cultural. Então, só esse espaço do Conselho não tem sido só o suficiente, exatamente. A gente precisa avançar. E nesse sentido que a política de educação popular e saúde traz a dimensão de que essa participação se dá no cotidiano, né? No cotidiano da vigilância sanitária, no cotidiano do serviço de saúde, porque parece que quando a gente fala em controle social e participação, é só lá o secretário de saúde ou o Ministério da Saúde, o profissional de saúde que ele está trabalhando no SUS, ele é parte desse Estado, ele tem responsabilidade pedagógica, não em ensinar a cidadania, mas de promover a cidadania. Né? A gente está tendo outra mesa agora, a gente fala sobre a consciência sanitária, né? Que embora seja também outra questão complexa, né? A gente segmentarizar a consciência, mas assim, Paulo Freire trazia, né? De que a gente precisa contribuir com a mudança, né? desse território da consciência de joelho, além da população, para uma consciência mais politizada, que consiga ler sua realidade. E nesse sentido que eu acho que a política de educação popular e a contribuição freudiana traz para a gente de que a gente precisa ampliar essa participação, né? Ampliar essa consciência sanitária, sim, mas como faz isso? Né? Não é só passando informação, não é só por meio da aula de escrever. Concordo com o professor que a escola é um espaço potencial que não tem contribuído da maneira que deve e poderia, né, para essa formação da cidadania, mas eu acho que, concordando plenamente com o Peterson, o que se debate é participar para quê? O controle vai ser sempre necessário. Agora, a participação, a gente precisa discutir nessa participação um modelo de atenção, a gente precisa politizar esse debate, porque as regras, as portarias, as leis, elas são perigosas e elas mudam, muda a gestão, a gente vai ver a enxurrada de portaria do Ministério da Saúde que sai nova. E o conselheiro tem que aprender tudo isso, o usuário vai ter que saber tudo isso. Isso é balela, gente, a gente tem que formar consciência sanitária, isso é desenvolvimento, é concepção de saúde, é modelo de atenção.
Obrigado, Oswaldo. Seu nome, de onde você é?
Bom dia, eu sou a Andrea, da Vigilância do Estado da Bahia. Eu fico me perguntando, assim, quando vejo essas discussões acerca da cidadania, acerca dos canais de comunicação com a sociedade, e eu fico ouvindo também o outro lado, as pessoas, né, os cidadãos, quando não exercem o seu pleno papel, algumas vezes eles se perguntam, será que se eu realmente formalizar essa minha pergunta, essa minha manifestação, eu vou ser ouvido? Isso vai dar em quê? Né? Algumas vezes a gente sente algumas dificuldades, por exemplo, às vezes até em acessar uma página, por exemplo, da Anvisa, né, que houve uma repaginação e algumas pessoas não conseguem encontrar o que desejam. Aí eu sugiro a eles, entre lá no Fale Conosco e ponte a sua pergunta. Aí me viram para mim e falam, mas será que isso vai dar em alguma coisa? Alguém vai realmente responder para mim essa minha questão? Então, assim, é uma coisa pequena, mas eu acho que dentro dessa coisa pequena existe toda uma consciência ou uma inconsciência de que aquilo não vai dar em nada, de que as instâncias, né, onde essa participação poderia se dar efetivamente, elas efetivamente não têm poder de resolução, elas não conseguem avançar naquelas mínimas questões que os cidadãos consideram importantes. Então eu fico me questionando quais seriam as iniciativas, né, que o poder público tem tomado no sentido de fortalecer esses espaços e fazer com que seja mais divulgado junto aos cidadãos, que aí eu acho que também poderia contribuir com a ampliação dessa consciência sanitária e favorecer o processo. É só isso.
Obrigado, Andréa. E tem exatamente uma pergunta para a mesa. Tem mais alguém querendo fazer alguma colocação? Então eu vou fazer uma para a mesa dar uma rodada. Segura um pouco o microfone até ter mais alguém. Acho que vão comentar o que as pessoas falaram, porque não tem uma pergunta determinada. Né? Mas eu vou voltar a provocar, né? Era o que me cabe fazer aqui. No sentido do aprimoramento dos organismos de controle social. Né? Desculpa, Arnaldo, mas não fiquei satisfeito com a sua resposta ainda. Né? Com base num exemplo muito concreto que eu vivi durante mais de 3 anos, na Câmara Setorial, na audiência pública, na consulta pública, nas discussões internas sobre as operações da regulação da propaganda, foi o que foi. Outros exemplos sustentam uma fala, que eu digo logo que é minha também, não digo que é dos outros apenas, de que nós vivemos um processo de captura, tá certo? Dos órgãos federais pelo setor regular, pelos quais eles deviam fiscalizar, regular e eventualmente punir no momento em que inferissem as legislações. Então, quando não há absorção de proposições de controle social nos mecanismos criados para tal, a minha conclusão é que existe um certo formalismo nesses fóruns. Né? Há um fórum para você dizer que ele existe, mas não é para ser usado. E aí eu saio fazendo várias afirmações do tipo, nós temos vários órgãos de transparência, controle e própria regulação. Né? E aí cita-se, Câmara, audiência, projetos de audiência via internet, enfim, todo o avanço tecnológico sustenta, na verdade, um
um enorme formalismo nesse tipo de atuação, né? E eu estou falando concretamente da Anvisa, que é a área que nos toca de vigilância sanitária. Mas podia falar em outros, como ouvidorias da República, etc. Um segundo exemplo, fora da propaganda, porque eu fico até um pouco mobilizado demais por essa área, que boa parte das pessoas aqui sabe. Por exemplo, na discussão da agenda regulatória da Anvisa, eu ainda estava na Câmara Setorial de Propaganda, aconteceu uma coisa idêntica. Fomos surpreendidos, por exemplo, quando se apresentou a agenda regulatória para ser debatida na Câmara. Era de 2009 ainda. O primeiro objetivo da agenda regulatória da Anvisa para o ano de 2009 era, aspas, desenvolvimento econômico dos setores regulados. Está certo? O controle social na Câmara se bateu contra isso. Como se, na seguinte afirmação, não é obrigação, objeto, meta da Anvisa, desenvolvimento econômico do setor regulado. O objetivo, meta da Anvisa deve ser, é o que nós colocamos na Câmara Setorial, a superação dos agravos que atinge a população brasileira. O que a vigilância sanitária pode fazer para minimizá-los ou superá-los definitivamente? Tá certo? Se há o âmbito e a dimensão do desenvolvimento econômico das empresas, de forma nenhuma pode ser o primeiro objetivo de uma agência reguladora da vigilância sanitária. Esse debate que durou quase uma manhã inteira, com entidades de peso da sociedade representada ali, argumentando fortemente com os índices epidemiológicos já disponíveis pelo sistema de saúde e de forma esforçada construída durante anos, que nos apontam para os principais agravos que atingem a população brasileira. Este é o nosso primeiro objetivo enquanto agência, ou este deve ser o nosso primeiro objetivo enquanto agência. Soubemos, pelos relatórios de outras câmaras, até porque nós nos falamos, né, e as representações às vezes abraçam, tem sempre uma, tem outra, o IDEC tem uma e outra, trocando-se informações, soubemos que esse debate se deu em várias câmaras, na verdade. Totalmente inócuo. Isto é, o primeiro objetivo da Agência Nacional de Vigilância Sanitária continua sendo o desenvolvimento setorial. Isto é, a impermeabilidade de um órgão federal desse porte às propostas efetivamente apresentadas pelo controle sobre o social é nenhuma. Né? É nenhuma. Fortalecendo a lógica e o que tem sido escrito em dissertações, teses e debates, etc., que nós vivemos o passado de captura. Esse tipo de coisa fortalece o pensamento de que existe um processo de captura. A pergunta é, âmbito federal, vocês concordam com isso? Ou vocês rechaçam isso? E qual é a explicação do porquê ser tão impermeável? Né? Segunda pergunta, e talvez mais para os outros, como é que a gente supera isso? Mais participação? Quer dizer, além da reunião da Câmara Setorial, a gente tem que trazer a sociedade para ficar lá de fora, gritando os nossos nomes, né? Ninguém trabalha naquele dia. Isto é, colocar na participação social ainda incipiente a responsabilidade do Estado não ouvir a sociedade é complicado. Né? Como é que se resolve? Começar com você, foi o principal provocado.
Peço meio-dia. A pergunta do título da mesa também, para o pessoal ter uma ideia.
Ok, incorpora. Afinal, quem protege a saúde do cidadão?
Podia estar com a discussão com ele.
Acho que estão partindo para o final, porque já é 10 meio-dia, não tem mais ninguém inscrito. Pode ser a rodada final também. Então, junta.
No geral, eu concordo.
Eu sei que você tem um vozeirão, fala aqui.
Obrigado. Uma honra aqui, seu microfone. Meu nome é Dilton, sou da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará. Eu não sou da área de saúde, sou da área de filosofia e educação. Na verdade, eu pegaria duas palavras, por favor, e eu colocaria uma questão pensando um pouco no que o Chico de Oliveira coloca, que é a economização da sociedade. Existe uma captura, é evidente. Que tipo de captura é essa? É política? Ou econômico em si. Realmente houve um debate político nas campanhas eleitorais recentes, porque não é questão política para se colocar, é de questão econômica. Agora eu vou chegar à Câmara, a CID, com os nomes fora do CID, e tal, e tal. Então acho que é isso que a gente tem que analisar. Quem protege a sociedade, eu acho que ninguém protege uma Macunaíma, pelo menos no livro nem no filme não aparece, ele na batalha o dia inteiro, né?
Você lembra do filme? Pega uma maconha, ficou branco, depois voltou à cidade, ele teve que se travestir, deixar de ser visto lá na selva, para a cidade. Quer dizer, quem conhece a cidade somos nós. Eu acho que é essa a resposta que eu quero ter, e eu acho que é com isso, que é com o que viver, é só mais aqui. É o Ministério Público, na vista, o que é isso, o que é isso, mas lá. Entendeu? Ninguém vai ficar no Estado. E essa coisa de achar que é outra questão democrática eleitoral, gente, vamos pensar de lugar. Todo mundo está passando, que é outra coisa que passa no especial do Vitor, está passando no grupo do Vitor, né? Agora tem uma situação de eleição, né? E o Vitor foi eleito. Não foi um golpe de Estado, é eleito. E o carro da revolução não tem freio motor da revolução para estar no buraco, entendeu? Se acaba! Porque essa coisa foi a revolução ruim. Agora, realmente, vou voltar só um pouquinho só a história do Educação Moral e Cívica. Realmente, naquele tempo, certo? A gente tinha que saber o nome dos ministros. E hoje, não sei quantos ministérios nós temos, sabe?
Vamos começar pelo Orlando. Pega o microfone. Você primeiro. Vamos dar mais ou menos 5 minutos para cada um na mesa, para a gente encerrar meio de 15 por aí.
Olha, em primeiro lugar, a missão da vigilância sanitária no Brasil é controlar, prevenir e eliminar riscos à saúde da população. Essa é a missão da vigilância sanitária. Não tem outra. Isso é um preceito constitucional. Nós podemos trabalhar com isso ou nós podemos não trabalhar com isso. Nós podemos nos omitir ou não. Nós podemos atuar ou não. Eu entendo que a Vigilância Sanitária do Brasil trabalha, e acredito sinceramente nisso, trabalha para controlar, prevenir e eliminar riscos, na medida do possível. Porque nem sempre a gente pode eliminarmos todos. Entendo também que a ação da vigilância sanitária é uma ação que está submetida, está sujeita a pressões políticas, econômicas, sociais, como todas as ações de governo. Cabe aos gestores da saúde enfrentar essas pressões, né, da melhor maneira possível. Às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde, né? Dependendo do grau de organização da sociedade, e por isso a participação e o controle popular é uma necessidade do Sistema Único de Saúde. E aí eu concordo com o companheiro de Campinas, porque o modelo da forma como ele está estabelecido, ele não nos permite fazer aquilo que a gente gostaria de fazer, porque ou falta recurso, ou falta condição de trabalho, ou falta, enfim, não adianta a gente ficar falando tudo que falta, porque todos aqui sabem exatamente o que eu estou falando. A começar pelo próprio financiamento. Nós, na área da prevenção, nós ainda estamos nos centavos. Nos centavos. Nós não chegamos nem no real ainda. Nós estamos nos centavos. Então, essa é uma condição que é colocada para nós temos que trabalhar dentro dessas condições, porque ou a gente trabalha ou a gente vira as costas. Então, nessa questão do controle de risco e nos vários embates que nós temos em várias áreas, às vezes a gente tem êxitos, né, e às vezes a gente tem derrotas. Eu vou falar de uma, para mim, que foi uma das derrotas que eu vivi dentro da Anvisa, enquanto militante da saúde pública, que foi a questão dos estrangeiros. Nós criamos um instrumento de análise de risco. Esse instrumento foi validado cientificamente. Nós apresentamos esse documento como uma contribuição para a CTMBio. Na análise dos projetos do milho transgênico, dos três milhos, nós fizemos um parecer cientificamente balizado, com o apoio da sociedade civil, das entidades de defesa do consumidor, da Abraço, da academia, de todo mundo, e o mínimo foi aprovado.
Os três grupos foram aprovados. E nós provamos por A mais B que não havia conhecimento científico suficiente para garantir a segurança da utilização desse milho pela população brasileira. Nós provamos. Eu fui duas vezes em debate no Congresso Nacional com relação a isso. E fomos derrotados. A gente não ganha sempre, infelizmente. É, o Milor Fernandes que dizia, democracia é bom, só que de vez em quando a gente perde. É isso. Nem sempre a gente pode ganhar. Eu gostaria muito de que a gente vencesse todas as nossas batalhas de saúde pública, né? Mas, infelizmente, por isso a importância do controle social, por isso a importância da participação da sociedade, porque nós, sozinhos, muitas vezes não somos suficientes. E aí eu entro na questão que ele falou do modelo de atenção. Nós escrevemos agora, em 2009, uma portaria que é de fundamental importância para tentar equilibrar um pouco essa questão, que é a portaria 3252 de 2009, que tenta trabalhar a integralidade da saúde, né? Que tenta ver o cidadão não como pedaços, mas o cidadão como inteiro. E tenta equilibrar a vigilância sanitária, a vigilância epidemiológica, a vigilância ambiental, a saúde do trabalhador, junto com a atração básica, num modelo diferente, né? Para que a gente possa realmente fazer o trabalho antes, né? Eu digo que eu sou farmacêutico, médico, dentista, enfermeiro, todos nós deveríamos trabalhar para que ninguém precisasse da gente. Né? Esse deveria ser o nosso trabalho. A gente deveria trabalhar porque ninguém precisasse da gente. Se todo mundo tivesse sadio, a gente podia ir fazer outra coisa. Mas não, infelizmente a gente trabalha com a doença. Se você vai no Conselho de Saúde, se você vai na comissão tripartite, é 80% do tema, a discussão é remédio, ambulância, posto de saúde, hospital, etc. E 20% a discussão da prevenção e da promoção. Nós temos que inverter isso, eu concordo plenamente. Né? E existem esforços nesse sentido. Então, para concluir, eu acho que a gente tem boas perspectivas, né? A gente não desiste, né? Insiste na luta, mas efetivamente, sem a participação efetiva da sociedade, cobrando, e não só da sociedade quando eu digo de todos, né? Cobrando efetivamente as nossas ações, a gente pode ser mais frágil, a gente pode ser mais forte. E eu acredito que a gente pode se fortalecer muito mais.
Eu queria, nesta carreira que está terminando, a fala final, falar duas coisas em dois níveis diferentes. Num nível mais, vamos dizer assim, do que está acontecendo, da realidade, das experiências concretas, e num outro nível mais do que se quer, da utopia. Eu tenho 8 anos no governo Lula, com seus grandes avanços em muitas áreas, mas também as suas muitas contradições, uma das quais os tangentes, entre outras tantas. Mas eu venho também de uma experiência, o Jair me chamou a atenção, justamente quando ele me chamou a atenção, eu tinha anotado aqui uma sigla chamada OP, Orçamento Participativo. E uma experiência no Rio Grande do Sul, particularmente em Porto Alegre, que em alguma medida tentou responder, e acho que conseguiu responder em alguma medida, e espero que agora no governo do Estado do Rio Grande do Sul a gente retome esse processo de alguma forma, no nível estadual, e tentou responder a uma série das questões, perguntas, dúvidas que foram colocados aqui, que estão na preocupação de todos nós, que é como você, ao mesmo tempo, democratizar o Estado ou o governo e ter políticas, né, efetivamente públicas, com participação popular, com controle social, inclusive do orçamento público, que é a coisa mais difícil. E, ao mesmo tempo, também você, agora, estimular a sociedade a participar e ela autonomamente poder participar também desses processos. É a experiência de Porto Alegre, ela que durou
16 anos, mas era continuado em muitos aspectos, em muitos governos municipais, hoje, no Sul, em muitos lugares. É uma experiência que eu acho que, em parte, responde uma grande, uma parcela dessas preocupações que nós temos aqui. Né? De como você conseguir que a sociedade participe, tenha informação, não deixe de reclamar, de exigir, de reivindicar, de se organizar, de propor, mas principalmente ela tenha controle do Estado e das suas políticas e do seu orçamento. Coisa que, obviamente, governos estaduais é muito mais difícil e muito mais ainda o governo federal, mas tem que avançar. Então, acho que essa é uma primeira questão que precisa a gente refletir, retomar, pensar, até porque as experiências locais são também fundamentais, são decisivas. Às vezes eu digo o seguinte, que se no plano nacional, se no plano do Brasil, nível de Brasil, nós tivéssemos talvez 3 mil prefeituras das 5 mil e poucas existentes que minimamente tivessem um pouco da experiência que o governo Lula tem, com todas as suas contradições e limites, nós teríamos muito mais adiante. Mas se você olhar, e eu visito e viajo por todo o Brasil, as experiências locais são muito frágeis, no geral. Muito frágeis. Muitas vezes é, e sim, a indução do governo federal que faz com que suas políticas de saúde, de habitação, agrícola, agrária, etc., etc., né, levem, de alguma forma, a que as comunidades locais, os próprios governos locais, se mobilizem e comecem a ter um mínimo de democracia, um mínimo de espaço para a população e um mínimo de respeito às prioridades e às exigências e às necessidades da população. Mas isso acontece ainda muito pouco. Segundo e último, um plano mais da utopia. Eu sou daqueles, Jefferson, da tua visão, né? E expressa, em certa medida, hoje, uma visão talvez mais avançada que nós temos hoje daquilo que os bolivianos e equatorianos colocaram na sua constituição, ou seja, os indígenas bolivianos e equatorianos, aimaras, quechuas, guaranis, né? E dizem que é preciso construir uma sociedade do bem viver, que não é a sociedade capitalista, nem mesmo a socialista, pelo menos da forma como nós conhecemos, que ela é racionalista ocidental, onde, né, o homem é o centro do mundo e o único centro, enquanto que nós somos parte do mundo, como a natureza é, os animais são, enfim, né? Então, esta visão racionalista ocidental era um desafio para a gente superar e enfrentar, no sentido de a gente pensar que a terra é mãe, Pachamama. E, portanto, né, é preciso pensar uma outra forma de organização, e aí concordo com, finalmente concordando com alguma coisa, com a fala final, a última frase do Marco Aurélio lá na Sala Grande, quando ele disse, olha, é preciso construir novas formas de convivência. Novas formas de convivência não só entre os humanos, né, com o conjunto da natureza, do ambiente, da terra, etc. Então, agora, esse é um desafio, isso é uma utopia. Né? Agora, se nós nos colocarmos e nós fizermos a reflexão nesta linha e nesse sentido, né, e eu acho que estamos caminhando, que a própria crise internacional econômica, etc., aí, isso que está acontecendo na Europa, na Irlanda, e assim por diante, permite, talvez, um espaço, uma fresta, uma brecha, para a gente pensar isso mais amplamente, sem falar nas experiências nossas, brasileiras, latino-americanas, que estão aí em curso, seus limites, suas contradições, mas também as suas novidades, os seus anúncios, sua boa nova. Então, eu acho que eu quero saudar muito, né, da mesma forma que o Jair falou aqui, olha, estou reunido, um feriado, um feriadão, 1.500 e 2.000 pessoas, sei lá quantas aqui, né, em Belém, e sou testemunha também de tantos outros exemplos do Brasil afora, fazer esta reflexão, ter essas preocupações e assim por diante, é porque eu acho que algo de novo está acontecendo neste país, nesta América, nesse continente latino-americano. Parabéns a todos nós, vamos continuar nesse caminho e nesta luta.
Obrigado, senhor. seu marcar.
Eu vou ser bem rápido, até porque...
Tá bom.
Estamos fazendo. Eu presidente que a essa altura a gente é licente aqui, está todo mundo com fome já. E basicamente, vou acentuar dois pontos que eu tentei trazer essa discussão aqui. Eu fui convidado de última hora, então me preparei o suficiente. Além de tudo, sou um marciano na área da saúde pública e da vigilância sanitária. Então, vocês têm que fazer alguns descontos também pelos erros que eventualmente eu tiver cometido. Então, as duas ênfases são as seguintes. E eu falo isso pensando muito nessa questão que o Nascimento... falou, quer dizer, como melhorar os mecanismos de controle? Então, eu fiquei pensando em ter uma resposta para isso, que evidentemente eu não tenho, mas eu diria assim, se nós quisermos melhorar os mecanismos de controle, nós deveríamos estar investindo em novas direções. Porque repetir o que a gente tem feito, talvez não seja o melhor caminho. A gente tem que pensar em coisas novas, porque a vida mudou muito, as expectativas e a forma de atuação das pessoas mudaram muito. Então a gente tem que pensar em novas coisas. E aí novas direções para mim passam sempre, isso é um desvio profissional, por novas orientações no plano intelectual, no plano conceitual, no plano técnico, digamos assim. E aí eu pensei assim, nós temos dois grandes, ou duas grandes pontas que podem ser exploradas. Uma é a ponta cidadania. As duas são vinculadas. A outra é a ponta participação. Você não tem uma se não tiver outra. Você pode ter participação sem cidadania, mas ela vai ser num esquema meio espasmódico. Ela vai, de repente, se for a cara. Uma coisa que seja duradoura, consistente, sustentável, produtiva, depende de cidadania. A cidadania não é uma coisa que esteja exclusivamente no plano do Estado. Ele está no plano das pessoas. Ele não está no plano das classes, dos grupos, apenas. Ele está no plano das pessoas. Cada pessoa é cidadão ou não é cidadão. E se você não tem uma sociedade de 200 milhões de cidadãos, você tem déficits que precisam ser superados. O que significa 200 milhões de cidadãos? Não é só 200 milhões de pessoas dispostas a se sacrificar para participar. Até porque se fosse isso, nós estaríamos muito longe de qualquer forma de cidadania, porque os 200 milhões de brasileiros, ao que me consta, não estão desejosos de participar da vida pública desse país. Se tivessem desejosos, não teriam tantas condições, a começar das condições básicas. As pessoas precisam trabalhar, precisam viver, precisam um monte de coisa assim. Então eu diria assim, a cidadania é permanentemente um processo a ser conquistado, é algo a ser conquistado de modo permanente. E se é algo a ser conquistado, existem na sociedade mecanismos que podem ser mobilizados para facilitar essa conquista. Eu citaria três. A vida ensina a cidadania, a política ensina a cidadania e a escola ensina a cidadania. Eu poderia citar vários. O médico ensina a cidadania. O sistema sanitário ensina a cidadania. Os times de futebol ensinam a cidadania. As escolas de samba ensinam a cidadania. Ou não ensinam, evidentemente. Dessas portas que a gente poderia ficar elencando aqui, eu acho que essas três que eu mencionei são as mais importantes. Vida, política e escola. A humanidade não encontrou outras formas de ensinar a cidadania de modo consistente. Numa sociedade que se diz inteligente, movida por informações, como é que a gente pode tirar a escola desse circuito? Dizer que na escola não se aprende cidadania. É óbvio que se aprende. E eu diria que é onde mais se aprende. Sobretudo na escola pública republicana. Porque ali você tem a pluralidade da sociedade presente. Porque ali você não tem hierarquias sociais. Porque ali você tem a possibilidade de uma troca entre iguais num determinado plano da sociedade. Então a educação cívica, a que eu lembrei aqui, não é a educação que o Jair teve quando ele era aluno dos militares. Porque eu sou bem mais velho que ele, e eu tive educação cívica nos anos 50. Ele deve ter tido nos anos 70, quando tinha isso que ele chamou aí de coisa de militar. Quem dava aula de educação moral cívica para mim eram as professoras normalistas. E eu também não vou falar, fazer nenhum tipo de elogio disso. Eu estou dizendo assim, que o que falta na escola brasileira de hoje é educação cívica, no sentido grego da palavra, educação política. Não é ficar bebendo na bandeira. Eu falei isso daí numa brincadeira. Agora, o Ministério Público agora vai pegar isso ao pé da letra. Só se for por argumento de autoridade, porque ele é grande e não é deficiente. Eu sou pequeno e deficiente, então ele vai aqui me esmagar nos argumentos. Eu não falei nada disso. Né? Eu não falei nada disso. Às vezes, assim, nós temos que encontrar na escola, na política e na vida, formas de fazer circular educação cívica. Educação cívica não é bandeira, Jair. É política. Isso que alguém, acho que foi ele lá que falou, né? Dizer, os alunos hoje das escolas não sabem o que faz o presidente, o que faz o ministro, sabe? O que é um ministério, o que é uma eleição. Eu faço uma conferência por dia em escolas médias de São Paulo. Exagero, uma por semana. Tá? Eu vou falar disso. Isso para mim é educação cívica. Eu escrevi um livro sobre o poder, para mim é educação cívica. Ou as pessoas aprendem o que é o poder e passam a temê-lo, ou nós estamos perdidos. O poder não é uma coisa boa, é uma coisa perigosa. Alguém precisa dizer para os meninos isso. E eu acho que a escola não está dizendo. Né? Então, um pouco da ideia da educação cívica como educação política e o aproveitamento desses circuitos para facilitar a conquista da cidadania. Porque a conquista da cidadania é essencialmente uma coisa que está na cabeça das pessoas. Não é o pão nosso de cada dia, isso não é cidadania. Não é as pessoas ficarem mobilizadas para fazer greve, isso não é cidadania. Cidadania é um conjunto de valores. Inclusive passa pelo respeito aos outros, pela fixação de limites de atuação, pela compreensão de contexto, implica uma visão crítica. Né? Sem isso, nós não temos cidadania. A outra coisa é participação. Né? Então, com relação à participação, é um conceito muito abrangente. Às vezes a gente chama de participação coisas que deveriam ser diferenciadas. Por exemplo, aquele que luta pela defesa do seu interesse está participando. Aquele que vai votar está participando. Aquele que simplesmente escreve, como eu, artigos quinzenais no Estado de São Paulo detonando os governos, está participando também. Participação são muitas coisas. Né? E às vezes a gente mistura indevidamente. Participação social. O que é isso, participação social? A gente precisa definir. O que é? Participação social é quando um montão de gente, como alguém falou aqui, acampa na frente do ministério? Isso é participação social? Uma greve é participação social? Eu acho que não é. Acho que greve é greve, participação social é outra coisa. Acampamento na frente do ministério é uma coisa, participação social é outra. Participação social não precisa necessariamente ser grupal, pode ser individual ou grupal. O cara que vai na internet, na página da Anvisa, não está participando, aquilo não é participação social. Quando eu mando, por um mecanismo qualquer, uma reclamação, não é participação social? Eu acho que é. Né? Então, ela teria que ser um conceito ampliado e colocado no devido lugar. Por exemplo, a participação social não é só algo que visa o controle. Não deveria ser. Participação social deveria significar também ampliação de conquistas, derrubada de hegemonias, mudanças de paradigmas. Não é só controle. Né? Acho que o controle talvez seja uma função nobre da participação num setor como o sanitário, que depende desesperadamente de controle. Mas por quê? Porque ama o controle social ou porque não consegue, sem ele, se colocar com autonomia diante dos poderes que efetivamente interferem na área? Né? Eu acho que pode ser as duas coisas. Mas vocês, pelo relato do outro, vocês precisam da população para enfrentar os poderosos. É muito legítimo isso, não tenho nada contra. Mas a questão é saber se nessa mobilização da população para o enfrentamento dos poderosos, a população também está sendo beneficiada. Eu acredito que esteja, mas de uma maneira indireta e mais lentamente do que a gente imaginaria. É óbvio que quando eu consigo atrair uma massa de pessoas organizadas coletivamente ou individualmente posicionadas para travar uma batalha como essas que vocês travam, eu posso estar perfeitamente produzindo um efeito indireto sobre a própria vida da população. Né? Mas nem sempre isso é garantido. Nem sempre isso acontece, né? Em nome das derrotas que você mencionou, que são evidentemente inevitáveis e que tem que ser consideradas sempre.
Sim, é isso.
Obrigado, professor.
Jair.
E na paz, hein? Pelo amor de Deus.
Não. Característica do Roda Vida é o seguinte: esperneia-se muito, provoca-se muito, mas todo mundo sai junto, abraçado. Jair, 5 minutos tá bom pra gente comer?
Tá bom.
Tá bom.
Você tá fazendo quatro, nessa contagem. Tá, a primeira coisa que eu achei interessante, que a gente observa uma mesa como essa, é que nós, que ocupamos cargos públicos, parecemos de uma esquizofrenia mortal, né? Porque é de um lado nós como Estado e o outro nós como cidadão. E aí quando você, além disso, é o educador, que é o meu caso também, já nem é mais cisão esquizofrênico, mas é uma fragmentação esquizofrênica, uma pluralidade de máscaras, né? Eu acho o seguinte, acho que é importante isso aí, a gente perceber essas máscaras da personalidade, até porque o Lacan, que resolveu não publicar mais a tese de doutoramento dele, porque ele tratava das ligações entre a esquizofrenia e a personalidade, não vai publicar mais, por quê? Porque não há relações entre esquizofrenia e personalidade, porque a personalidade é a esquizofrenia. Então isso se manifesta pulsante aqui nesses casos. Quando eu coloquei essa questão da participação, o Jair o cidadão cutucando o Jair o promotor, o Jair o cidadão cutucando o Jair o educador, o Jair o cidadão diz assim, o Jair o promotor, Jair o promotor, tu quando quer ser reflexivo, diz que o Estado é um embuste, porque a lógica do poder é a dissimulação. E aí vem todo o crescimento esquizofrênico para eles. A gente cresce esquizofrênico quando fala a partir de um ponto de vista do Estado. E o Jair, o cidadão diz para o educador assim, o cientista, você vem com essa tese pronta, sua verdadezinha supostamente reduzida em evidência e quer passar para o outro como uma verdadezinha. A gente cospe no prato onde nós aprendemos a fazer democracia, que é o prato da sofística, gente. Até quando devemos cuspir no prato da sofística? Não foi a filosofia, que hoje é dona da escola, que nos ensinou a fazer política, e isso está íntimamente ligado à questão da participação. Quem nos ensinou política foram os sofistas. Os filósofos fundaram uma arrogância da verdade. E a ciência é filha dessa arrogância e hoje manda no espaço da educação. Os sofistas não. Eles nos ensinaram instrumentos para a gente pensar com a própria cabeça e praticar polícia e ter inclusão social participativa. Quem inventou a democracia foi a sofística. Então volto a render tributos à sofística dizendo, sim, é possível. É até um debate para provocar. Eu concordo que a escola tem que ter um caminho para se ensinar a política, mas tem que ser por um discurso sofístico. Tem que ser por um viés sofístico, porque se for por um viés científico, olha aqui, vocês vão aprender, aí tem os ícones, né? Vocês vão aprender os ícones e com os ícones vocês vão fazer todas as crenças e as devoções e vão submeter e vão garantir a obediência. Então, isso é uma armadilha. Mas o mundo é feito de armadilhas. Eu quero concluir dizendo que eu sou daqueles que acreditam que as instituições e os discursos, mesmo os discursos teóricos, eles só têm um sentido para realizar a sua humanidade. As instituições não têm sentido em si mesmas. Se a gente precisar abandonar um discurso ou fechar o Ministério Público, o que a gente faça? Desde que isso potencialize a nossa humanidade. E a nossa humanidade é a identidade a partir de qual nós pensamos aquilo que é mais fundamental de nós, que é a diferença. Então, isso aqui é um espaço da diferença. Vamos cada vez mais aprender a praticar a diferença, a respeitar a diferença e a inventar nossos destinos respeitando a diferença. Obrigado.
Obrigado. A gente encerra aqui essa terceira edição, né, do Roda Visa, agradecendo a participação de todo mundo. Foram 3 ótimos encontros. Os convidados também, Miriam, Armando, Silvino, Marco Aurélio e Jairo. Bom final de simpósio da tarde para todo mundo. Obrigado.